recebendo aqui com muita satisfação o Acir Dias, que é professor, escritor e está aqui conosco nos estúdios e vai conversar um pouquinho sobre literatura, sobre a escrita, sobre o valor dos livros para a existência humana, para as pessoas que ainda têm o hábito da leitura e as pessoas que eventualmente perderam esse hábito, claro, resgatar também o valoroso hábito da leitura. Professor, bem-vindo à CBN, bom dia.
Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui com vocês. E você toca num ponto, né, muito interessante, Marcelo. Pessoas que ainda têm o hábito de leitura. Eu fiquei meio assustado com a expressão, mas é algo que acontece muito nos dias de hoje, né? Há um instituto em São Paulo que fala que mede, né, na verdade, o número de leitores, né, no Brasil. E fala que o ano passado a gente perdeu 4 milhões de leitores. Isso é uma calamidade. Então, eu acho que a gente pode conversar um pouco sobre isso. Até porque tem uma das obras, né, que eu vou lançar no dia 6, né, que é As Páginas Mortas dos Livros, que trata um pouco disso também, né? Que conta a história, né, de um jornaleiro que tinha uma banca de jornal na frente de um semáforo, e ele conta a história das pessoas que passam pelo semáforo e das pessoas que também transitam por essa banca, né? E traz um panorama muito delicado, né? Ninguém lê mais jornal. E se não lê jornal, que é algo factual, que a gente tinha como hábito sagrado, isso há 15, 20 anos atrás, né? Hoje ninguém lê, a gente consome pequenos fragmentos de notícia. E em cima desses fragmentos a gente opina sobre a vida pessoal, a vida subjetiva, sobre a política e tudo mais, né?
Professor Acir, seja bem-vindo, uma alegria ter você aqui conosco, especialmente para falarmos sobre o lançamento de dois livros. Não é um livro, né? São dois livros. E isso, claro, ainda mais quando a gente pensa numa literatura que está sendo produzida aqui na nossa cidade, isso traz muito orgulho para a gente também. Então, parabéns pelo trabalho, pela produção desses livros. E até o lançamento, vamos reforçar, porque a participação vai, inclusive, ajudar o albergue noturno, seria isso, né, professor? Então, o lançamento no dia 6 de novembro, ali no Shopping Catuaí, às 7 horas da noite. E achei muito interessante essa iniciativa de repassar esses valores para ajudar uma instituição. De onde surgiu essa ideia, professor?
Olha, eu sempre pratiquei ação social, né? E eu gosto muito, acho que toda semana eu tiro um dia para praticar ação social, né? E isso me deixa muito feliz, né? E por que eu resolvi fazer isso? Porque as histórias que eu conto nesses livros não são histórias minhas. São histórias que eu busquei no mundo, eu busquei nas pessoas, nos olhares perdidos, nas anotações. Então foi uma forma carinhosa que eu encontrei de retribuir essa gratidão toda, né? E também contar a história, né, dessas pessoas e devolver também como uma boa prática, uma boa ação. Não quer dizer que eu sou melhor que ninguém, né? Mas o que a gente quer é praticar também o bem, né? E então a renda será revertida, a gente vai destinar todo o lucro da venda dessas duas obras ao albergue, né? Que é uma instituição que acolhe moradores, né, em trânsito pela cidade e que não tem onde dormir. E é uma entidade que precisa de ajuda material. Então, o que a gente arrecadar vai ser integralmente destinado. Eu fiquei feliz, né, em ter esse insight e o albergue também topou a ideia, né, imediatamente. E eu estou sendo abraçado pela população de Cascavel com essa ação, né? Espero ter leitores também, né? Isso é importante, né? Porque a leitura mantém a gente intelectualmente vivo.
Nós estamos conversando com o professor Acir Dias, que também é escritor E nós queremos abordar um pouco aí essa problemática, né, tão séria que você trouxe agora há pouco sobre a questão da diminuição da leitura. É a leitura como algo que já está sendo colocado até como algo ruim, pesado. As pessoas já estão até com uma certa rejeição à leitura. Isso é muito grave, né, professor?
Isso é grave porque eu vejo que a gente caminha a um colapso da cognição humana, né? Ninguém aprende somente por um meme, ninguém aprende somente por uma notícia fragmentada. Você precisa juntar esses fragmentos que são leituras do mundo e, ao mesmo tempo, transformar isso em algo que é para você entender a sua prática no mundo. A leitura é o que vai te dar dimensão daquilo que você quer espiritualmente, aquilo que você quer culturalmente, daquilo que você deseja ser na vida, ou daquilo que você é. E se as pessoas não estão lendo, então quer dizer que elas estão consumindo e se posicionando no mundo de uma forma muito precária. Tá? Eu acredito que o homem, o ser humano, tem muito mais coisas a oferecer do que uma prática e uma interpretação de mundo que sejam precárias, né? Então, eu fico muito triste, às vezes, quando eu vejo, sei lá, uma opinião de um aluno meu, né? Eu falei, caraca, aquele aluno que eu insisti tanto em ler na leitura dos clássicos que traduzem as coisas do mundo, tem posicionamentos, né, totalmente contrários, né, daquilo que é uma boa prática, uma boa ética, um bom posicionamento cultural no mundo. Então, é dessa formação que a gente está falando. Mas, por outro lado, a gente também não pode ser um careta do século XIX, né? Ai, vamos todo mundo ler, ou escrever a pena, né? Escrever cartas. Não, hoje a gente lida com os dispositivos tecnológicos, estão as IAs aí também, né? Auxiliando todas as áreas do conhecimento, como assistentes, para tornar você, naquela sua profissão, melhor do que você é. As IAs, elas são assistentes, né, profissionais, assistentes até em várias áreas, né, do conhecimento humano, que você pode trabalhar sim com elas, mas jamais ela pode pensar por você. É o homem, é o sujeito, direcionando aquilo que é necessário para esse tempo. Eu costumo dizer que a gente precisa reencantar o mundo. Reencantar o mundo com práticas saudáveis, práticas que milenarmente foram definidas como boas práticas, né? E a gente fica totalmente encantado, às vezes, né, com as novidades de uma forma cega. Então, as novidades, elas impulsionam o nosso progresso. Amo, adoro, porém, a gente precisa, sim, sentar e às vezes ler um livro inteiro. Quem tem a paciência de ler um livro inteiro? Eu questiono o espectador, questiono agora o ouvinte, qual foi o último livro que você leu inteiro? Quanto tempo você levou lendo esse livro? A sua atenção, como estava naquele momento da leitura? Ela foi interrompida quantas vezes? Pelo WhatsApp, pelo celular, pela rede social, enfim. Então, todos esses dispositivos que a gente tem hoje em dia não está gerando uma nova cognição. Está gerando, sim, uma dispersão da cognição, do aprendizado, para falar o seguinte: a gente está gerando pessoas ansiosas que não conseguem ter foco.
Podemos fazer uma relação desse argumento colocado, professor, com até mesmo a forma como as pessoas hoje estão mudando seus hábitos comportamentais, como, por exemplo, pessoas com rotinas atarefadas, pessoas presas aos celulares, às tecnologias e relações cada vez mais distantes. As pessoas estão se distanciando mais ao passo que estão se ocupando com outras coisas. Mas fato é, acho que a gente pode fazer uma aproximação de como o ser humano veio mudando a sua posição no mundo, na sua própria existência, né?
Pois é, isso que é interessante, né? Olha, seria mesmo que eu convido alguém, um amigo, uma amiga, um namorado, uma namorada, né? Para ir, vamos tomar um café ou vamos jantar no shopping, né? E aí chego lá, fico eu no celular, em vez de trocar informações, conversar de uma forma decente, de oferecer ao outro um tempo de qualidade e uma conversa de qualidade. Então, o que, que a gente tem, né, como mote, né? São relações precárias. E as nossas relações, às vezes pessoais, elas se tornaram precárias, né, no sentido da não presença, porque a gente está sempre buscando que uma recompensa, uma dopamina ali, né, na curtida da rede social, né, na conversa, no elogio, no meme e assim por diante. Porém, fica parecendo que eu estou sendo esse saudosista. Não, então a gente está apenas constatando que o mundo ele caminha por essa direção. O bacana é a gente notar que as pessoas estão lendo o mundo, né, nesses fragmentos, nessa forma mais caótica, né? Tanto é que você conversa com um adolescente, né, ele parece que está num outro mundo. Não é que ele está no outro mundo, é que ele aprendeu a decifrar esse mundo de uma outra forma. E nós, às vezes, educadores, a gente prende o aluno, né, fica exigindo coisas muito, muito sérias, né? Eu lembro quando eu dava aula de roteiro na Faculdade de Artes do Paraná, no curso de cinema, eu obrigava os alunos a ler Machado de Assis, né? Os alunos, futuros cineastas. E aí, era um parto, né? Eles leem Machado de Assis, né? Como ler Machado de Assis para poder escrever um roteiro? Falei, cara, é o melhor professor de roteiro que tem. É ler bem a literatura, porque o poeta sabe estruturar uma história com começo, meio e final, né? Construção de personagens, construção de enredos e assim por diante, né? E então a minha dificuldade era convencê-lo a ler um Machado de Assis. Quem lida com a educação nunca pode perder a esperança. Se você tem 100 alunos, se você conseguir conquistar 2 alunos para ser bons leitores, já está de bom tamanho. É claro que o nosso desejo sempre é atingir o quê? Aqueles 100 alunos que passam pelas nossas mãos, né? Então, quem lida com humanidades, quem lida com educação, tem que ter essa disposição, às vezes, de dialogar até com o impossível, porque é no impossível que está o encantamento do mundo. Eu vejo que alguns países andam na contramão, né? Criando políticas de leitura, né? Até estava vendo um caso da Espanha, né? que tem várias bibliotecas, em pontos chaves, né, da cidade, né? Eu vi um exemplo agora recente na cidade de Ponta Grossa, né, que tem várias bancas de livros em vários pontos estratégicos da cidade, como universidade, como escola, como terminal de ônibus, né? E a pessoa vai lá, pega um livro, lê e ela tem que devolver num ponto diferente para outro leitor. Então, isso é bonito, né? Leitura, ela tem que fazer parte, sim, das políticas públicas culturais, né? E não só deixar para a escola, né? É. E nós também, né? Porque é a prática que vai nos ligar ao passado, aquilo que foi ensinado. Senão a gente vai ficar vendo coisas pensando que é novidade, e não é novidade, né?
Professora Cir, me parece que ainda há uma dificuldade de equilibrar, um equilíbrio de colocar a nova tecnologia no local certo, na nossa vida, no dia a dia, porque há uma descompensação. O livro foi esquecido e houve uma super atenção ao que é digital, às redes sociais, a informação apenas por aquilo que é visual, pelo vídeo. Então, me parece que um dos grandes desafios das próximas gerações, tanto na nossa vida individual, quanto dentro das universidades, das escolas, é encontrar uma forma de conviver de uma forma saudável com essas tecnologias, né?
É possível, sim, né? Eu acredito que tudo que é em excesso, né, ela vai te prejudicar, né, de uma certa forma. E a tecnologia é fantástica, né? Inclusive, ela pode até ajudar, né, você a ler melhor, né? Eu vejo que tem alguns dispositivos de leitura eletrônico, assim, né, que já não tem aquele brilho, né? Não irrita os olhos, né? Então, a leitura nesses dispositivos, ela pode contribuir. E rede social, enfim, de uma forma geral, elas podem impulsionar. Até acompanho muito, né, os TikTokers, né, que trabalham com leitura, com divulgação literária, né? E é uma comunidade imensa, né? Por exemplo, no TikToker tem uma, TikToker tem uma comunidade gigantesca, né? E eu sigo, porque é uma forma, eu falei, é uma forma de eu incentivar esse tipo de conteúdo ali também, né? Porque o livro, ele não pode ser um instrumento apenas, né, de decoração de uma casa, né? Porque a gente vê hoje também, está muito em voga, né? As pessoas decorarem seus lares, suas casas, né? E aí tem aquelas bibliotecas falsas, né? Como se fosse, como se fosse um livro, né? Aí se você pergunta alguma coisa sobre aquele livro, né? A pessoa não sabe, né? Não consegue desenvolver um raciocínio com começo, meio e final sobre aquela obra, né? Não precisa dar uma aula, né? Mas a leitura é para ampliar a nossa visão de mundo, o nosso entendimento de qualquer assunto, tá? Não é só da área literária, né? Quem sabe ler um bom livro literário, lê qualquer coisa. Lê um texto de medicina, lê um artigo sobre agronomia, lê um artigo de história, lê um artigo de genética, porque ele tem a cognição desenvolvida no sentido de decifração dos signos. Então, ela faz parte, né, desse arcabouço, né, de desenvolvimento cognitivo do ser.
Professor, mostre para nós ali na câmera um pouco dos seus livros, das obras que serão apresentadas nesse evento de lançamento.
Olha aqui, esse que é o romance, né, que eu escrevi, terminei o ano passado, né, na cidade de São Paulo, que é o diário que escutava o silêncio. Fala um pouquinho dele sobre agora, né, que conta exatamente, né, uma narrativa que é contada em forma de diário. Como vocês podem imaginar, diário a gente nunca escreve com uma certa lógica de tempo, de espaço, de coerência entre os personagens, né? Então é um romance multitemporal, que um personagem, ele pega, na verdade, Covid, o personagem, um dos centrais, né? Ele pega Covid e ele é internado no hospital. E aí os médicos decidem que ele vai ter que ser entubado. E ele, com medo dessa prática médica, né, enfim, que é bem no começo da pandemia, que ninguém sabia direito como funcionavam as coisas, né, ele arma um plano e foge, né, foge da UTI. Esse é o mote inicial, né, ele foge da UTI, enfim, daí tem toda uma equipe de amigos que cuida dele, mas ele fica com medo de pegar a reinfecção, né, e daí ele foge da cidade. Ele se isola numa casa de campo para se proteger. Só que nessa casa de campo, daí ele termina entrando em contato com essas memórias, né? Com esse diário que foi que ele ganhou em determinado momento e se perdeu. E as anotações que ele fazia, né? Que ele outrora, ou em algum momento, ele gostaria de colocar, né, no diário, né? E ele resolve, daí a história daí vai... Ela passa, né, pelo viés desse autor e também da personagem que dá o livro, que dá o diário para ele. É muito bacana. Ele conta 60 anos de história dessa personagem, né?
Professor, infelizmente o nosso tempo está acabando. Vamos mostrar a capa do outro livro?
O outro tá na gráfica, mas eu tenho mais livros aqui que eu também.
Ah, tá quentinho ainda o outro.
O outro vai sair, vai ficar pronto terça, o lançamento é quinta, né? Mas eu tenho outras obras, como esse aqui, o Cinema e Hipermodernidade, né? Tem esse que eu lancei no começo do Opa, no começo do ano, né, que é um livro sobre intermedialidade, né, interliteraturas e interartes, uhum. né, que é um livro bem bacana, que discute exatamente essa cultura do algoritmo, as formas de leitura, né? Então é isso.
Onde acompanhar mais do trabalho do professor Assir Dias?
Olha, pode me acompanhar pelas redes sociais, né, é um arroba Dias Assir, lá no Instagram, né, e também no Facebook, e enfim, daí eu sempre estou divulgando lá, e estou na universidade também, mas esse momento que eu estou vivendo é bem específico, porque é a minha incursão na vida literária, algo que está me tornando talvez uma pessoa mais humana, de olhar o mundo de uma forma poética. Isso não tem preço. Olhar o mundo de uma forma estética, onde aquilo que a gente aparentemente não vê nenhum tipo de coisa digna, a gente consegue enxergar beleza no caos.
E todos convidados para o lançamento no dia 6 de novembro, no Shopping Catuaí, às 19 horas. Professor, muito obrigado pela sua presença aqui no CBN Cascavel.
Eu que agradeço, muito obrigado e parabéns aí pelo trabalho de vocês.